Telefônica informa. Esse número de telefone não existe. Por favor,
aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Bootscats, 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 xpucutum.
O Brasil inteiro ouvindo rádio. E no Tocantins não é diferente.
Boa noite, ótima noite. Estamos juntos e vamos mais. Muito prazer. Wagner Quintanilhos,
pode... Simba, é você? Ah, é sua responsabilidade.
Vou correndo pela mata. E bem em frente a mim há uma flecha.
Essa voz eu já ouvi. Oi, bem-vindo ao terceiro programa do podcast Essa Voz Eu Já Ouvi. Eu sou Heloísa Cipriano e aqui falamos de tudo um pouco sobre a rotina de profissionais que estão por trás de comerciais de TV, rádios e produtos audiovisuais por meio única e exclusivamente da voz. Nesta edição, confira a rotina de quem atua só com o gogó, os nossos queridos dubladores. Você já deve ter ouvido falar que o trabalho de um dublador é mais difícil do que de um ator de novela. E cá entre nós, não deixa de ser verdade. O dublador, acima de tudo, é um ator, só que da voz. Por isso, antes de mais nada, é preciso ter o registro profissional de ator no Sindicato dos Artistas, o SATED. Então, acredite, não é só chegar no estúdio e ler um script. São muitos os processos, desde a verificação, o timecode, a marcação e a tradução para a dublagem, até a escalação de elenco e a gravação. Vamos deixar essa explicação para quem trabalha com dublagem há anos? Muito bem, é hora de você conhecer as dubladoras diretamente vindas do Rio de Janeiro. Andréia Muruti.
Oi, eu sou Andréia Muruti. Sou atriz, dubladora, locutora e diretora de dublagem.
E Carla Pompilho.
Eu acredito muito que a gente nasce para exercer alguma coisa. E se você não exerce aquilo para o qual você nasceu, caraca, como é que fica a tua vida?
Ouviu e lembrou da Nala de O Rei Leão?
Simba, é você? Ah, porque você é o rei. É sua responsabilidade. Não há comida, não há água.
Ou da famosa princesa guerreira da Disney, a Pocahontas?
Eu tenho tido um sonho. Bom, vou correndo pela mata. E bem em frente a mim há uma flecha. E quando olho para ela, ela começa a girar. E gira rápido, mais rápido e mais rápido. E de repente, ela para.
Bom, Carla e Andréia são donas das vozes brasileiras dessas duas personagens, que fizeram parte da infância de muita gente. Mas para adentrar no universo da dublagem, elas tiveram que ralar muito. Carla começou no jornalismo, mas desde os 15 anos tinha a convicção de que queria ser atriz. Ela conta por que deixou seu sonho para mais tarde.
Eu comecei a fazer teatro amador com 15 anos. E aí eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser atriz. Só que era uma época que não era bonito ser atriz. E eu escrevia muito. Eu fui, falei assim, gente, eu vou ser jornalista. É a minha cara ser jornalista. Eu entrei na faculdade de jornalismo. No segundo semestre, eu já arranjei um estágio em rádio. E aí comecei a fazer notinhas para rádio. Tinha contato muito com ouvinte, não sei o quê, papapá. Me apaixonei por rádio, que rádio é uma delícia. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito triste. Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Os meus amigos todos tensos, trabalhando em jornal, política, que eu larguei no sexto período, eram 8, faltava um ano só para eu me formar, mas eu não aguentava mais. E fui prestar esse vestibular, né, para a Escola Martins Pena, que é uma escola aqui do Rio de Janeiro, a escola mais antiga de teatro da América Latina, super maneira. E aí me formei como atriz. E pronto, e não parei mais. De repente, pintou uma oportunidade na Herbert Richards, que era uma novela mexicana, para o SBT. Fiz um teste, passei no teste e comecei a dublar a novela. Um mês depois, eu fui contratada na Herbert Richards e, a partir daí, começou minha carreira.
Com Andréia, o processo foi um pouco diferente.
Eu sou atriz profissional desde 85, mas desde criança eu já queria ser atriz. Eu fazia teatrinho na escola, eu brincava em casa criando personagens, criando várias vozes de vários personagens. E depois eu fiz parte de um grupo de teatro amador, que montava musicais. Fiquei nesse grupo durante alguns anos. E mais tarde, como profissional, eu também fiz várias peças de teatro, fiz cinema, fiz muitos comerciais, locuções. e apresentei programas na TV, na TV Manchete, na Bandeirantes, na TV Educativa. Com 17 anos, já apresentava um programa tipo telecurso, até descobrir um curso de dublagem em 89 e me apaixonar de vez.
A utilização de star talents, ou seja, atores famosos, acontece muito em todos os cantos do mundo para animações. E aqui no Brasil, isso se tornou cada vez mais utilizado também. Para Carla, com o passar dos anos, a polêmica começou a ser melhor aceita entre dubladores brasileiros. Ela conta também sobre o processo de dublagem deles.
Quando os star talents começaram, a gente se revoltou muito, porque eles não sabiam dublar e o cachê deles era assim 500 vezes maior do que o nosso. Só que com o tempo, isso começou a virar. Graças aos star talents, houve uma valorização da dublagem, porque começaram a perceber que existia uma pessoa por trás da voz. Agora, em relação ao processo de dublagem deles, com o star talent tem um tempo maior, né? Com a gente é uma rapidez, uma loucura. Eles têm o mesmo processo que a gente. Eles chegam no estúdio e dublam as cenas na hora, assim como a gente.
Para Andrea, o Star Talent pode ser positivo.
A utilização de Star Talents ajudou, sim, a popularizar a dublagem. O ator famoso vem com uma mídia agregada que funciona para o cliente. Se for ator, se for bem dirigido, pode ter um resultado legal. Eu já trabalhei com vários Star Talents em, né, vários filmes que eu já dirigi. E todos vêm com muita vontade de acertar, de fazer o melhor, respeitando muito o trabalho do dublador. E são trabalhos pontuais, acho que não interferem no dia a dia da dublagem, né? Então não tiram o trabalho de ninguém. É aquele trabalho, ele vem, faz e vai embora, a dublagem continua.
Para que as dublagens alcancem as telonas, é de extrema importância outros dois profissionais por trás de quem está emprestando as vozes, o tradutor para a dublagem e o diretor de dublagem.
A tradução é parte fundamental de uma boa dublagem. E realmente é preciso que o tradutor entenda o que é dublagem para conseguir fazer um bom trabalho, né? Entregar para o diretor um texto mais fiel possível. E aí o diretor é quem faz a adaptação final. Eu normalmente faço de todos os meus trabalhos de filmes para cinema, principalmente, de acordo com as labiais, mexendo na construção das frases para encaixar melhor, criando piadas, se for uma comédia, né, gírias, enfim, criando bordões, ou deixando ele mais formal, se for um texto de época, né, deixando mais a nossa cara.
Dirigir é uma delícia. Eu nunca imaginei ser diretora, mas aí apareceu a oportunidade. É uma dedicação absurda, porque você trabalha em casa e trabalha no estúdio, né? Você prepara a produção, você escala o elenco, você assiste a produção, você vê o que tem que ser feito, e aí depois você passa a escalação, você tem controle financeiro sobre a produção também, você conduz o dublador, né? O ator, você corrige texto, você muda texto, você vê sincronismo, é muito legal.
Sobre a popularização da dublagem, Andrea e Carla lembram como a dublagem faz diferença para muitas pessoas.
A dublagem é um trabalho anônimo e depois das redes sociais passou a ter uma visibilidade enorme. Eu acho que a dublagem cada vez mais vem sendo respeitada e valorizada. Talvez uma minoria, uma elite que não assiste dublado, fale mal, enfim. Mas a maioria assiste dublado, é fato, é estatística. E não tem como ser diferente, né, num país como o nosso. Fora dos casos, né, além dos semi-analfabetos, né, das crianças, idosos, e das pessoas que preferem realmente, né, ter um conforto maior ao assistir um filme, não perder detalhe nenhum. Pessoas que também não têm, né, não conseguem ter uma leitura dinâmica. Então, são vários os motivos. Agora, assim como temos filmes ótimos e outros péssimos, temos também dublagens ótimas e outras péssimas. E as pessoas têm que exigir qualidade. Isso é fundamental. Reconhecer quando o trabalho é bem feito e quando é mal feito e reclamar, prestigiar a boa dublagem. E, de qualquer forma, é preciso ter a oferta dos dois, do dublado e do legendado.
Eu acho que todo mundo tem que ter liberdade de escolha, né? Se você quer assistir dublado, você vê dublado. Se você quiser ver no original, você vê no original. Mas a dublagem é muito importante, né? Muita gente não consegue acompanhar a legenda. E realmente, quando você vê um filme legendado, você divide sua atenção entre a imagem e a leitura. Então você perde, às vezes, muita informação. Porque um filme não é só o ator falando. O filme tem uma informação cênica, né? Se você tem um inglês ou um espanhol, seja lá qual língua for, que sabe muito bem essa língua, aí tudo bem, você vê no original, você acompanha tudo, você escuta a interpretação original, você ouve a voz original do ator e você vê todos os detalhes de uma cena. Mas, assim, a legenda, ela tira muito a sua atenção. Fora isso, existem países na Europa que não entra filme sem ser dublado. Só entra filme com a dublagem no idioma, porque isso é uma preservação do idioma. Também existem países na Europa onde nada é dublado, tudo é no original. Então, assim, você vê que é uma coisa muito diversificada.
Antes, a dublagem era somente na TV aberta, mas agora ela cresce cada vez mais em TVs por assinatura. Uma pesquisa do Ibope revelou que 58% dos brasileiros assinantes de TV com sinal fechado preferem assistir a programação dublada. Carla conta o que isso possibilitou a dublagem e a demanda fora do eixo Rio-São Paulo.
Aumentou o mercado de trabalho, mais pessoas foram abraçadas. Quando eu digo mais pessoas foram abraçadas, eu não estou me referindo só aos dubladores, não. Eu estou dizendo a toda a equipe que fica por trás. Desde a pessoa da recepção da empresa, até as pessoas dos contratos, a manutenção, a equipe técnica, a mixagem. Agora, em relação assim à demanda, né? Eu acho que não tem essa de, ai, não, só Rio e São Paulo, não sei o quê. A única coisa que incomoda muito a gente é em relação a preço, porque estão surgindo mercados fora desse eixo Rio e São Paulo que estão cobrando mais barato. E isso é desonesto. Por enquanto, esses trabalhos fora do eixo ainda não são bons. Falta muito ainda para ficar um trabalho de qualidade realmente. Não é ego falando isso, não é, sabe, crítica, não é nada não, porque é normal. As pessoas que começam a dublar, tanto no Rio quanto em São Paulo, tem um processo de aprendizagem. O cliente que não está muito preocupado com a qualidade, ele vai para esses lugares onde é mais barato, o que vai para o ar não é legal. Eu sou muito a favor do mercado se abrir, mas assim, vamos jogar junto.
Antigamente, dubladores gravavam juntos no mesmo estúdio, com improvisação e sem ouvir nada, apenas assistindo a produção na tela da TV.
Eu passei por essa transição, sim, e foi muito estranho. A vantagem de você dublar junto é que você está do lado da pessoa, você está contracenando com a pessoa, você cria mais empatia com o outro, você cria grandes amizades, né? Tem as suas desvantagens, sim, é muito mais difícil. Porque, ainda mais com a tecnologia que a gente tinha, era de chorar. Às vezes você tava lá, os dois atores principais, fazendo, né, um diálogo super difícil, não sei o quê, e você entrava para falar só uma frasezinha e errava, e aí tinha que começar tudo de novo.
Ainda sobre o trabalho, Andréia conta como anda a questão da regulamentação da profissão.
A regulamentação da profissão é uma vontade, mas ainda não se concretizou. E o piso, o dublador ganha por hora trabalhada. E varia dependendo da mídia, de 120 alguma coisa, até R$400 e mais as porcentagens de direitos, de acordo com a mídia a ser utilizada.
O nosso terceiro programa está acabando. Espero que tenha alcançado o objetivo, ter feito você se apaixonar e reconhecer o quanto o trabalho dos dubladores é instigante e importante na nossa sociedade. Agradecemos imensamente a Carla Pompilho e Andréia Muruti por ter arranjado uma pausa nas gravações para essa entrevista. Ficamos com algumas considerações das nossas entrevistadas. Tchau!
Paguei um preço alto, muito alto, porque enquanto meus amigos estavam trabalhando já, eu estava ralando. Eu estava ralando, maior dificuldade financeira. Eu falo que quando eu acordei, né, eu já tinha 10 anos de estúdio. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. Tô aqui há 10 anos e não percebi. E lá, eu construí minha vida.
Obrigada a todos que curtem a dublagem, que prestigiam o nosso trabalho. O reconhecimento de vocês é super importante. Um beijo para todos.